Então, com isso, o Confiança acabou encontrando um gol, né?
Você acha que se poupou mesmo ou faltou qualidade em determinado momento?
Eu acho que o Vitória deu uma tirada de pé.
Né? Rapaz.
Eu achei, pelo que eu vi do jogo, eu vi um jogo muito lateralizado, Fábio.
Mesmo assim,
sinceramente. Muito ruim tecnicamente, assim, ruim tecnicamente, mas muito lateralizado. O que me passou a impressão do Vitória querer ter o domínio da posse de bola e chegar no gol no momento em que quisesse, mas não foi assim que aconteceu o jogo. E o Confiança conseguiu chegar no gol de empate e surpreendeu, meio que deu um baque, né, no Vitória, que depois acabou fazendo o segundo gol. Aquele gol do Vitória, que o Vitória fez com o Renzo Lopes, é um gol inconclusivo do ponto de vista de impedimento. O Bandeirinha, o auxiliar, está totalmente abonado, porque nem com o VAR nós conseguimos chegar a uma conclusão. Eu fiquei mais de meia hora conversando com o Lúcio.
No início eu achei que não, depois achei que tava.
Eu vi um lance, tá? Eu vi uma imagem onde realmente é o momento da saída da bola, o pé do jogador do Confiança dá condições.
Se você pegar um frame depois, já tá diferente. Isso.
Aí é frame.
Então, mano. É exato. Então,
é complicado.
Quando nós avaliamos, eu e o Lúcio tava em contato com o pessoal da CBF também, nós ficamos discutindo, Fábio, por quase meia hora.
Sobre depois eu achei que tava, pelo
mas lance. Assim, nós concluímos, para resumir a questão do impedimento, que o jogador do Vitória estava impedido pelo ombro, pela posição do ombro e da cabeça, porque estava inclinado à frente do pé, mas é inconclusivo. Então nós não podemos em absoluto culpar a arbitragem por aquela falha na sua teoria. Agora, se tivesse um VAR, teria outros ângulos, outras câmeras, nós poderíamos cravar ali o momento exato da saída da bola do pé do jogador do Confiança, do Vitória. Mas o Vitória achou um gol, depois o Confiança conseguiu empatar. A defesa do Vitória bateu cabeça, mais uma vez bateu cabeça, e é muito estranho que o Vitória não toma gols em casa, mas fora de casa é uma festa, né? É o segundo jogo que o Vitória toma 5 gols, né? O Vitória tomou gols, 3 gols contra o Atlético Paranaense e tomou 2 gols agora contra o Confiança, contra essa fraca equipe do Confiança. Então o Vitória conseguiu fazer o segundo gol, nós achávamos que o Vitória ia deslanchar no jogo, e o Vitória voltou a segurar a bola, estranhamente, né? Então o Confiança empatou a partida, se animou e fez com que a partida ficasse extremamente perigosa. A ponto de eu falar algumas vezes entre nós aqui, que eu falei, olha, eu acho que...
Algumas vezes não, a noite toda, né?
Algumas vezes que eu falo, você tá sacaneando aí, tirou minha linha de raciocínio. Mas a ponto de eu falar com a turma, né? O Michel também retratou isso aqui, que o Confiança estava mais perto do terceiro gol do que o Vitória do segundo, do terceiro. Apesar do Vitória ter mais posse de bola. Botar uma bola na trave, sem querer, do Oswaldo ali, né? Sem querer, totalmente sem querer, né? Aquela bola. O Renzo Lopes deu uma bicicleta também, não foi? Quase chuta a cabeça do jogador também.
Teve uma cabeçada que o goleiro fez a defesa.
Foi Renzo também. E o Zé Vitor mandou-lhe uma sapatada que explodiu no travessão.
Mas eu vi algumas pessoas também, não sei qual a opinião do Reinaldo sobre isso, sobre a atuação do Lucas Arcanjo, que falhou. Teria falhado, melhor dizendo, no segundo gol.
Não achei, não.
Você que tava fora do gol, chute fora da área.
Não achei, não.
Você achou também?
A bola vai no contrapé dele, tem um zagueiro, inclusive, cobrindo o Lucas Arcanjo. Eu não achei,
chegar a essa conclusão, mas eu vi algumas pessoas comentando. Mas não importa, o Vitória não pode tomar 2 gols do Confiança.
Você não acha que o Vitória... Você não percebeu ontem, não? Porque lá no campo foi nítido pra gente que o Vitória sentiu ali o excesso de jogos cansado.
Sentiu.
Cansou. Kaique Gonçalo tá com a última lá de fora.
Mas aí, por isso que eu já não concordo com o Flávio, esse negócio de tirar o pé. Eu acho que o Vitória pesou nas limitações dele mesmo. Quando eu falo limitação, o time já não é bom. O time já não é bom. E aí vem esse cansaço, essa sequência. Eric ontem não jogou bola, que é o melhor jogador da atualidade do Vitória. Mateuzinho quase não pegou na bola.
Pega um time que só joga de final de semana e final de semana também, né, Fábio? Os caras não jogam no meio de semana, né? Tem Copa do Nordeste, jogam. Mas o restante é só domingo.
Mas no primeiro tempo, Fábio, ficou nítido que o Vitória lateralizou muito o jogo, entendeu? Ele podia ter resolvido o jogo ali nos 20 primeiros minutos, onde teve muito mais volume de jogo, e não resolveu. Então, quando você não resolve o jogo, você corre o risco de ter uma bola, um gol de empate, como aconteceu com o Confiança.
Isso, foi um gol espírita.
Foi. Mas é isso que eu falo. No primeiro tempo, o Vitória lateralizou o jogo. No segundo tempo, a partir dos 20, o Vitória sentiu o cansaço. O campo pesado, sequência de jogos. Obviamente que os jogadores não querem forçar uma jogada. Tanto é que o Jair fez as opções todas que podia fazer, né? Até antes do tempo que nós imaginávamos. Mas o Vitória jogou o que podia jogar dentro daquelas condições, mas eu acho que o Vitória poderia ter levado o jogo mais a sério. Vencer o jogo ontem colocou o Vitória numa condição, o torcedor rubro-negro, de não fazer o segundo jogo no Barradão, numa eventual final. O jogo de ontem para o Vitória, se o Vitória tivesse vencido a partida ontem, ele poderia entrar nas semifinais, vencendo as duas partidas, Ceará eventualmente vencendo, tá? E o jogo da semifinal, e chegar numa final contra o Sport ou Fortaleza, na condição de fazer o segundo jogo no Barradão. E agora, com essa condição, dificilmente o Vitória fará o segundo jogo no Barradão. Muito dificilmente. O Vitória acabou com 10 pontos e o Sport com 12. São 4 vitórias e uma derrota do Sport. O Vitória poderia ter colocado 12 pontos também, igual o Sport, e decididas no saldo de gols, onde ele está um pouco melhor que o Sport. O Sport tem 8 gols, melhor, está um pouco pior. E o Vitória tem 6. Então o Sport vai pegar agora, Reinaldo, vai pegar o Asa de Arapiraca em casa, e o Fortaleza pega o Confiança. Então, uma eventual final, torcedor rubro-negro, entre Sport e Vitória, o primeiro jogo será no Barradão e o segundo jogo será na Ilha do Retiro. Essa é uma projeção caso, obviamente, o Sport passe a final, né? Passe o Asa e depois passe o duelo entre Confiança e Fortaleza.
Mas continua contando os pontos.
Continua.
Não para, não. Não.
Continua. Tá, será que o Sport vai ganhar hipoteticamente?
Se o Sport empatar, o Sport empata contra o Asa e aí vai pros pênaltis, ganha nos pênaltis. O Vitória ganha o jogo dele.
Mas se o Sport empatar e ganhar,
ele dá Sport. Já em uma hipotética semifinal com o Fortaleza, o Sport vai ganhar duas vezes do Fortaleza? Não, eu acho difícil.
Mas é uma vez só, são dois jogos, Gabriel.
A semifinal são dois.
Quarta de final.
A semifinal e de volta também.
Não, é um jogo só.
É, quarta de final é um jogo.
São dois jogos.
Quarta de final,
quartas. São dois jogos, tá aqui.
São dois jogos,
são dois jogos.
São dois jogos, mas tá aqui. São dois jogos.
É ida e volta.
A quarta de final que é um só.
Não, eu falei das quartas.
A quarta
é um dos jogos. As quartas,
uma hipótese de Sport Fortaleza, ida e volta. Vai ganhar os dois jogos de Fortaleza.
Você falou da semi, porque eu tava falando quartas. Eu falei quartas é um jogo.
Acho difícil. O Vitória não depende só dele, tá certo? Depende de uma combinação de resultados pra eventualmente fazer o segundo jogo no Barradão. Então, é preciso ter essa visão. O Vitória não venceu o jogo do Confiança, tem realmente um prejuízo caso o Vitória não chegue à final e não faça o segundo jogo no Barradão, que é, obviamente, onde o seu torcedor gostaria de decidir o título e comemorar em sua casa. Então, se o Vitória eventualmente chegar à final dentro da combinação de resultados, que o Sport está 2 pontos à frente contra o Sport ou contra o Fortaleza, contra o Fortaleza já fica mais tranquilo, o Fortaleza tem 10 pontos, mesmo número de Vitória, então consegue fazer essa diferença melhor no saldo de gols. Mas se o Vitória chegar à final contra o Sport, obviamente que contra o Sport vai ter que tirar uma diferença de 2 pontos, além do saldo de gols.
É, isso só reforça aquilo que eu disse a você. Por isso que eu não acho que o Vitória tirou o pé. Eu acho que foi limitação mesmo. Eu acho que realmente foi limitação do time. Porque, assim, lógico que aqui é muito si. Mas vamos lá, como é que você vai tirar o pé tendo dois jogos em andamento? Lógico que toda hora você pergunta o resultado. Mas olha o Fortaleza, eu cheguei a eliminar o Fortaleza aqui, eu comemorei a eliminação do Fortaleza.
Quando acabou o jogo, lá do campo, eu achei que o Fortaleza estava eliminado.
Pois é, porque eu não acreditava mais naquele gol espírita do Fortaleza. E veio. Então, o Vitória poderia ter caído. Os dois gols espíritas, né? O Vitória podia ter caído ontem. Dependendo de uma circunstância de jogos, então podia ter caído. Então é por isso que eu digo. Aí depois no desespero, ó, você vai tirar o pé, as coisas começam a dar errado e aí fica como? Então o Vitória poderia ser eliminado, por isso que eu tô dizendo que eu não acredito, né, nesse contexto, entendo a lógica do Flávio, mas não acredito nesse contexto de tirar a perna, né, de tirar o pé no sentido de se poupar, né, pensando no jogo importantíssimo contra o Curitiba. Vamos lá, 996-54-2750, bota o torcedor pra falar aí.
Boa noite, Ronaldo Rodrigo. Boa noite, Fábio Gomes. Não é o que eu tô falando. Eu não tô confiando no Bahia domingo ganhar São Paulo lá dentro, não. Tomara que esteja errado, mas eu não tô confiando, não, Bahia ganhar São Paulo lá dentro. Você ganhou uma boa, né? Até o empate tá bom. Mas acho que o Bahia não ganha esse jogo, não. E sobre aqui o jogo do Vitória, o Vitória já pegou o cinto, meu. Curitiba tá. Quem tá no G4 aí, pra mim esse jogo vai ser empate do Juventude com o Vitória. Boa noite, Ronaldo Rodrigo, galera. E aí, Fábio Gomes, beleza?
Famoso apagar das luzes. Boa noite pra você.
Já foi. Beleza, meu irmão. Um abraço pra você. Ô, Gabriel, por que Cauli vai jogar contra o Bahia?
Pago, né? Empréstimo pago. o Bahia acertou com o São Paulo um empréstimo com recompensa financeira pro time paulista, né? E questões contratuais também, né, Fábio? Tem uma opção de compra obrigatória no final aí, com metas batidas também. No final das contas, o Cauli, em tese, ele já é jogador do São Paulo, né, em definitivo, praticamente, pelo empréstimo pago e também pela meta de jogos, que é bem curta, são 25 jogos para um calendário de futebol brasileiro. 25 jogos não são praticamente nada. E não são 25 jogos 90 minutos, não, tá? São 25 jogos que ele precisa estar em campo. Ele já jogou um monte aí. Flávio das estatísticas daqui a pouco puxa aí quantos jogos ele já jogou. Mas é isso, vamos lá de pronunciamento.
Bora!
Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu quero falar com você, que trabalha duro durante 5, 6, até 7 dias da semana e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil. Um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos de no máximo 1,99% e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as betes entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Minhas amigas e meus amigos, o 1º de maio é uma data que homenageia a luta de mulheres e homens do mundo inteiro por melhores condições de trabalho. E que este ano, aqui no Brasil, tem um significado especial, porque nós demos neste mês de abril um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de no máximo 40 horas semanais, com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas 1 dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família. Mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. Mais tempo para descansar, porque eu sei o quanto o trabalhador brasileiro está cansado. Eu sei muito bem que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta. A elite brasileira sempre foi contra a melhoria para o trabalhador. O salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário, a turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra do Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro e isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações, o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para baixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minhas amigas e meus amigos, este 1º de maio é também um momento de olhar o que construímos juntos. Temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A menor taxa de desemprego. E o rendimento médio dos trabalhadores é o maior da história do Brasil. Retomamos a valorização do salário mínimo. Zeramos o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e diminuímos para quem ganha até R$ 7.350. Antecipamos o 13º salário dos aposentados em todos os anos do nosso governo. Aprovamos a ampliação da licença paternidade para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos filhos recém-nascidos. Além disso, zeramos a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedemos desconto para quem consome até 120 kW por mês. Lançamos o gás do povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha. Mas tudo isso ainda é pouco diante das necessidades das famílias brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, os obstáculos que temos pela frente são enormes. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Mas todo dia eu renovo minha fé em Deus e no povo brasileiro. Na força de quem levanta cedo, enfrenta dificuldade, cultiva esperança e nunca desiste dos seus sonhos. Você que tem carteira assinada, que é MEI, que trabalha por aplicativo, que faz bico, que vende pela internet. Você que cuida, que ensina, que pega ônibus cheio. Você que planta, colhe, cozinha e constrói. Você que é uma pessoa honesta e batalhadora. Você que vive do próprio trabalho, seja ele qual for. Tenho uma certeza, nesse 1º de maio, o governo do Brasil está do seu lado. Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra Rede Obrigatória de Rádio.
Vamos lá, voltamos, hein? Estamos de volta. Dá? 8:37. Obrigado. O programa tá no ar, viu? Vamos lá, 8:37. O povo esquece, às vezes, que tá no estúdio aqui. Transforma esse negócio em uma feira. Já falei isso a vocês. O programa tá de volta. Vamos embora. Participe. 996542750. 996542750, hein? Vamos lá, quero sua participação. Vamos botar o zap no ar depois. Mais notícia do Tricolor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Everton Bruno, boa noite a todos vocês. Gabriel me chamou até de radical ontem. Flávio também não gostou da minha opinião. Ah, pra minha opinião é essa. Por mim, vocês podem até achar que o Bahia vai ser campeão do Brasil esse ano, mas eu vou dar meu pra cá. Só pra. Acho que o Bahia não ganhou São Paulo. 2-1 São Paulo, certo? E o Bahia ficar aí. Eu queria, né? E quero, sei lá, que fique 8º no brasileiro. Vai ter dificuldade com o Cruzeiro. E aí tá tudo maravilha pro Grupo City. Me deixe, viu? Mas a opinião de todo mundo tem que ser respeitada. Almir Camassari.
Surtou. E quem foi que desrespeitou sua opinião, irmão? Pelo amor de Deus. Você deu sua opinião e vai continuar dando sua opinião e tá tudo certo. Ninguém aqui vai debater sua opinião, não. Se for pra debater coisa de futebol, tudo bem. Agora debater o quê? Que você quer que o Bahia perca? Então assim, você é torcedor do Bahia, você tem direito de querer do seu clube o que você quiser. Você pode chegar aqui e dizer, eu quero que o Bahia tome 3. Não é problema meu. É a sua opinião, tá tudo certo. Opinião é isso aí. Agora, se você quiser dar uma opinião de futebol pra gente debater algum tema específico, a gente vai debater. Agora eu vou ficar aqui debatendo se você quer que o Bahia ganhe, perca ou não. Venha, Gabriel Barcelona, venha com mais informações do Tricolor.
Vamos nessa, Fábio. Dá sequência a informações do Bahia. É, só pra complementar, que a gente falou aqui rapidinho a respeito da situação, pra quem não ouviu também antes do pronunciamento aí do presidente Lula. É, o Cauli, ele vai jogar contra o Bahia porque, como a gente trouxe aqui antes do pronunciamento, o empréstimo é pago, tá? O São Paulo pagou uma quantia pro Bahia liberar o Cauli pra ele atuar pelo São Paulo. Não pagou, que fique claro, o São Paulo, ele não pagou o Bahia para utilizar o Cauli contra o Bahia. O São Paulo pagou no empréstimo geral para que o Cauli possa ser jogador do São Paulo. Esse empréstimo tem também aí uma cláusula de 25 jogos do Cauli pelo São Paulo, para que depois desses 25 o São Paulo tenha obrigação de comprar o meia do Bahia. Portanto, praticamente o Cauli já é jogador em definitivo do São Paulo. Só falta de fato concretizar, né, os 25 jogos aí. Se ele não tiver nenhuma lesão grave, com certeza ele vai fazer esses 25 jogos. Ele tem sido muito utilizado pelo Roger Machado, contra gosto muitas vezes, outras vezes também vem sendo utilizado por escolha mesmo, por ser uma opção ali. Tem até atuado algumas vezes com as peças principais de São Paulo, com Calleri, com Luciano, com Danielzinho e outros jogadores. Então, por isso, o Cauli vai atuar contra o Bahia. É um empréstimo diferente dos empréstimos normais. O empréstimo normal é o clube cede o atleta a outro adversário, e aí o adversário paga apenas o salário do atleta, sem pagar nenhuma compensação financeira ao clube que está cedendo o atleta. Aí, quando você faz esse tipo de empréstimo, o atleta de fato não pode atuar, porque o clube não está recebendo nada, não está lucrando nada para que esse atleta atue contra si mesmo. Então, sem receber, você vai deixar o atleta atuar, daqui a pouco o cara faz um gol, você toma 1-0 com o gol de um cara que você não está recebendo nada para emprestar ele ao adversário. Então, basicamente é isso a situação do Cauli. Sobre o Bahia, trazer a situação do Juan Pablo, Fábio, que a gente eu trouxe só aqui por início na primeira fala do programa. O Juan Pablo, ele tá fazendo um trabalho híbrido de transição já, tá? Metade academia, metade campo. Hoje ele fez esse segundo dia de trabalho híbrido já. Tem uma foto até na rede social do Bahia do Juan Pablo trabalhando com bola já e com chuteira normal, então, o que já é uma notícia muito satisfatória para o torcedor. É um jogador de muita possibilidade de ascensão, que pode agregar muito ao futuro do Bahia, e a gente fica muito feliz que ele esteja se recuperando. Trabalhou hoje já de forma híbrida, ainda não está trabalhando com o grupo, está em transição ainda, talvez leve um tempo, uma lesão um pouco mais séria de recuperar ali, tendão de Aquiles, né? Muito difícil de recuperar uma lesão como essa, até pelo forte impacto que tem naquela região, mas já está trabalhando ali com bola específico, com a preparação física do Bahia, fazendo metade academia, metade campo. Pode pintar aí já na segunda parte da temporada. Dificilmente vai jogar antes da Copa do Mundo. O Bahia só tem esse mês agora de maio, que vai começar amanhã aí para jogos. O mês encerra, as competições encerram lá pro dia 29, próximo ao final do mês de maio. É um tempo muito curto para que o Juan volte a atuar pelo Bahia. Então, após a Copa do Mundo, ele vai aproveitar esse período agora de maio, vai aproveitar o período da Copa também. Os jogadores devem ter folga ali pelo menos de 15 dias aí durante o período da Copa, para depois voltarem a trabalhar para o retorno da segunda parte da temporada. Eu acredito que já no retorno dessa segunda parte da temporada, lá pro dia 22 de julho, é quando o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro em BH, aí o Juan Pablo já possa estar disponível. O Ronaldo ainda permanece em treinamento, mas esse também apareceu em fotos na academia já, Fábio. Então já tá fazendo
Avançando rápido,
já tá no trabalho de fortalecimento físico ali na academia. Então, essas duas novidades com certeza virão, se não tiver nenhuma intercorrência física, logo após a Copa do Mundo.
Bom, vamos por parte, né? O Gabriel começou com o Cauli, eu perguntei sobre ele, Flávio Ordelo, não que eu tema nem nada, é porque o torcedor fica, meu Deus, só falta a gente perder com o gol de Cauli. Pode, inclusive todo jogador, quando sai, quando enfrenta seu ex-clube, o cara quer mostrar que poderia estar aqui e poderia estar sendo aproveitado. Ah, significa que ele quer continuar no Bahia? Não, significa que o cara diz que, diz assim, não, fui injustiçado, foi criticado, saiu com raivinha. Cauli pode fazer a melhor partida da vida dele contra o Bahia. Já vi vários exemplos assim. Mas faz parte, eu tô falando
tá que... amarrado.
Mas é a realidade. Torcedor pode acreditar que isso é possível acontecer. E pode ser que depois dos outros jogos da vida de Cauli ele vá mal. Mas contra o Bahia que ele arrebente. Ah, porque eu já sei que se isso, Deus me livre e guarde, acontecer, aí vai vir um monte de torcedor dizer, ah, não era pra ter liberado o Cauli. Ah, porque Cauli é o reserva imediato de Everton Ribeiro. Ah, porque só o Bahia que empresta jogador e jogador pode jogar sem pagar multa. Aí vai ser uma agonia, você já tá acostumado, Flávio Lordeiro, com esse tipo de polêmica.
É, o Cauli jogar contra o Bahia, na minha opinião, é reforço. Tá certo? É reforço, porque o Cauli não vem fazendo bons jogos no São Paulo.
O que não significa que ele não possa ir bem nesse jogo, né?
É claro que não, porque o imponderável acontece. Mas, em contrapartida, eu acho que a meta de compra do Cauli pode não ser tão fácil de ser batida assim, caso o Lucas Moura, ele continue no São Paulo. Ele tá perto de voltar, né? Sofreu lesão, ele que tem um interesse aí da MLS, ele tem contrato com o São Paulo, só me engano, até o final do ano, já poderia sair no meio do ano, fez um acordo, me parece, mas o Cauli tem de preencher essa lacuna, porque também o Oscar, que estava no São Paulo, teve uma cardiopatia, né? Ele teve uma patologia cardíaca.
E ele teve que parar a carreira mesmo, Flávio?
Parou,
Oscar?
Parou.
Encerrou de vez.
Encerrou, né? A carreira. Né? Ele nunca teve sintomas desse tipo de coisa, mas fez exames mais apurados, e que bom que ele identificou. Obviamente o Oscar já está no final de carreira, não justifica ele fazer várias cirurgias ou intervenções ou se submeter a um risco desnecessário. Já está bem de vida.
China deu muito dinheiro.
Ganhou muito dinheiro, então encerrou a carreira exatamente no São Paulo. Então o Cauli veio para preencher uma lacuna deixada por esses dois jogadores, né? Tanto o Lucas Moura como o próprio Oscar, né? Então, o Cauli pode sim fazer um bom jogo do Bahia? Pode. Acho, assim, particularmente, pelo que eu vejo do desempenho do Cauli no jogo de São Paulo, acho pouco provável, né? Você sabe que de uma laranjeira não sai abacaxi.
Preocupa, né? Mais até o Arthur do que o Cauli, né?
Pronto, o Arthur Vitor, que jogou no Bahia, você tem lembrança disso. O Arthur é um jogador muito mais insinuante, agudo e de quebrar linha do que o próprio Cauli, que tem jogado mais pela direita no São Paulo, tem atuado mais no São Paulo. Dos 16 jogos do São Paulo, últimos 16 jogos, ele atuou em 15, né? Ele só não atuou contra o Vasco da Gama, jogando em São Januário, né? E marcou apenas um gol, que foi o gol da vitória contra o Coritiba. Salvo engano, foi no seu primeiro jogo contra no São Paulo, ele marcou um gol, salvo engano, foi de pênalti. Aliás, foi no segundo gol, no segundo jogo. O primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele jogou nesse jogo, o jogo todo, inclusive, contra o Coritiba, e marcou um gol. Então, o Cauli é um jogador que tem sua qualidade, mas não vem bem tecnicamente. Nem no Bahia vinha bem, nem no São Paulo. Então eu acho que o Cauli jogar, ele não deve despertar tanto medo no torcedor do Bahia, salvo pela sua aura, porque é o ex-jogador do Bahia e tudo mais. Aquela mandinga, aquele folclore que nós falamos, que isso obviamente alimenta as nossas resenhas. Mas dentro do campo, obviamente que isso é bem diferente, até porque os jogadores do Bahia também conhecem muito o Cauli. Então, os marcadores do Bahia sabem todos os cacuetes de Cauli, todas as falhas, todas as faltas que ele comete em bolas paradas, em bolas rolando também. Eu acho que o Bahia está bem preparado para enfrentar o São Paulo e principalmente o Cauli, já que ele veio daqui no início do ano e está no São Paulo.
E o Juan Amém, Pablo, glórias e fala... glórias a Deus.
É, minha tia, é a Beata aí falando, minha véia. Fala aí de Juan Pablo e fala de Ronaldo, né? O Juan Pablo, sinceramente, por mais que volte, né, que esteja bem, eu acho que o Juan Pablo, o Bahia deve ter um plano de prepará-lo mais pensando até pro próximo ano do que para esse. Ah, não significa que a gente não vai ver Juan Pablo mais jogando esse ano. Não, acho até que vai, em determinado jogo vão colocar. Mas uma joia como essa, né, que vale milhões, que esteve na seleção, não é simplesmente voltou de lesão e volta, sabe? Então eu acho que o Bahia vai ter um trabalho muito mais de preparo para colocar o Juan Pablo. Eu acho que não vai ser às pressas, mas eu quero saber o que é que você pensa sobre o Juan Pablo.
Não, eu penso diferente, Fábio, em relação ao Juan Pablo especificamente. O Juan Pablo vem sendo preparado pelo Bahia desde 2024, vem fazendo parte do elenco do Bahia.
Lembrando que eu tô falando por causa da lesão, tá?
Não, isso aí, eu entendi.
Preparo
não, tá? Claro, eu entendi. Mas o Juan Pablo vem pegando hábito, né? Vem se ambientando com o time principal já em 2024 e entrando em alguns jogos, o torcedor até pedia ele. Em 2025 já entrou em mais jogos. Em 2026, ele se contundiu naquele Bavi que o Bahia venceu por 1-0 gol de Del. E, infelizmente, numa contusão ali junto com o goleiro, acho que foi o Gabriel, inclusive, não foi nem o Lucas Arcanjo. Ele se contundiu ali, teve um probleminha no tornozelo, acabou tendo que fazer uma cirurgia. Mas ele vinha bem, Fábio, na temporada. O Juan Pablo vinha bem, vinha com uma boa desenvoltura e era uma boa peça, um bom ponta do Bahia pela esquerda, e o Cauê Furquim entrava pela direita fazendo um verdadeiro salseiro. Eu acho, viu, que o Juan Pablo deve reintegrar o elenco do Bahia para sim ser opção do Rogério Ceni. Eu acho que o Juan Pablo é um jogador muito valioso para ser pensado apenas para a temporada que vem. Ele tem, obviamente, que galgar o seu espaço, porque passou um bom tempo parado aí no estaleiro.
Eu vou até desculpe, viu, Flávio? Até mais uma vez explicar o que eu quis dizer. Ele vai estar com o grupo.
Não, claro.
Mas eu acho que entendi. As oportunidades, sim, de Rogério,
sem dúvida,
vão aparecer mais pro ano que vem. É esse ponto.
É isso. Salvo se houver contusão, né?
Sim.
Porque, veja, na sua linha de raciocínio, e eu concordo muito com ela, o Sanabria tá na frente, o Eric Pulga tá na frente, o Ademir tá na frente, o Cauê Furquim tá na frente e o Kiko Oliveira tá na frente. Então, nesse contexto de oportunidades, ele está um passo atrás. Mas não significa que numa oportunidade de jogar, de entrar num segundo tempo, ou numa lesão, ou num cartão amarelo de um deles, ele não possa integrar o grupo e entrar ali. Eu acho até que é bem possível, né? Você vê, nós falamos do Del na segunda-feira, e hoje já caiu por terra, várias fontes já desmentiram aquela matéria do Del, do Diário AS, que veio colocando aí uma jabuticaba, digamos assim, e eu falei aqui na segunda-feira que, na minha opinião, era fake news. E foi fake news mesmo, né? A gente vai apurar isso na minúcia. Eu acho, inclusive, que o Juan Pablo...
Qual é a fake news?
A fake news do que
o... Fala aí, Gabriel.
Diga, Fábio.
Sobre a questão dele ir para do grupo City, querer mandar ele para outras equipes do grupo da Girona. Europa. Então, essa notícia realmente caiu por terra. Várias fontes desmentiram realmente nas últimas horas que o Bahia não tinha essa pretensão para Del. Ô, Fábio, só para o Flávio continuar o comentário dele... Até para trazer uma pimenta a mais ao comentário, tem a questão do número de relacionados também nessa situação do Juan Pablo, que o Bahia vai ganhar mais um obrigatório relacionado no meio do ano, que é o Alejo Vélez, né? Então, a quantidade, né, de vagas diminui, porque tem Alejo, tem Everaldo, que já são 3 vagas no ataque. Aí você pensa em Sanabria, Kiki, Ademir, o Pulga, as vagas vão ficar realmente restritas.
Aí tem muito atacante.
Para relacionados, é.
Muito atacante.
Alguém deve pintar, alguém deve quebrar no beco aí, como falavam antigamente.
São 12 relacionados, né?
Alguém vai ter que ir embora aí.
São 12, salvinho, são 12 posições no banco de reserva. E só cabem 12, né? O Bahia pode até levar mais jogadores.
Del já não tá mais nem aparecendo.
Não tá aparecendo, né? Jogou hoje também contra o Flamengo, no Sub-20. E quando o Alejo chegar, é bem verdade que o Alejo Vélez, Gabriel Bacelar, torcedor do Bahia, que tá nos ouvindo aqui na Itapuã FM 97.5. O Alejo Vélez, ele é um jogador de centro, né? Ele é um centroavante, é um centro-atacante. Então, ele não é um jogador de beirada. Então, apesar de também cair pelos lados também, eventualmente, mas pela esquerda você tem o Eric Pulga, você tem também o Sanabria, pela direita você tem o Kiki Oliveira, você tem o Ademir, você tem o Cauê Furquim. Tem muitos jogadores no Bahia, né? O Bahia tem muitos jogadores. Pelo centro tem o Everaldo e tem também o William José, que deu entrevista hoje.
E o Del.
Né? Além do Del, que também está na condição do staff principal, mas está servindo ao Sub-20. Então, é bem possível que essa briga pelo banco de reservas também aconteça. Mas eu acho que dentro do Bahia, o Rogério Ceni precisa melhorar a gestão do elenco. Rodar melhor o elenco. Acho que o Sanabria precisa de oportunidades e outros jogadores também estão pedindo passagem, né? É preciso vermos o Luiz Gustavo jogar no elenco principal. Ele custou 30 milhões de reais junto ao Vasco da Gama no passado e até agora vimos ele jogar poucas oportunidades no time principal, sobretudo no Brasileirão, ele não teve chance ainda. Então, o Marcos Vitor também, que o Gabriel fala, você fala também, o Marcos Vitor não tá, voltou de empréstimo do clube português e até agora não figurou entre os relacionados do Bahia. Precisa ter uma minutagem. Então, pra gente saber em que pé anda o elenco do Bahia, que hoje já é um elenco grande, né? Eu acho que são 40 jogadores no elenco do Bahia. Depois eu vou fazer a contabilidade, assim como o Rei faz do Vitória, né? O Gabriel vai fazer do Bahia, pra ver qual o número de jogadores que o Bahia tem no elenco, porque o torcedor do Bahia, Fábio, cobra contratações. Se você já tem problema com as vagas, imagine se vier mais gente.
Bom, vamos lá, é, deixando claro assim, que não descredibilizando a todos que trouxeram informação, e o que eu vou falar é opinião, não é informação, né? Às vezes você vai fazer uma apuração agora, a apuração verdadeira é essa que Flávio disse, mas eu continuo achando que Del muito em breve será emprestado. Aí é uma opinião, tá? Que o Bahia não vai deixar o Del aí pra ficar jogando sub-20, não acho. E o Everaldo vai cumprir o contrato até o final do ano, o William José também, o Bahia não vai achar negócio nem pra William José, nem pra Everaldo até o final do ano. Então, eu acho que é bem provável que o Del em breve dê uma volta. Nada, nada demais, né? Porque não presta, não. É pra ganhar rodagem, ganhar experiência internacional, volta, vai, volta, e é isso. Faz parte do jogo, mas essa é uma opinião de Fábio Gomes, tá? Não é uma informação. É uma opinião do que eu vejo no futebol. Diga, Gabriel.
Ô, Fábio, como ele não vai jogar também, não necessariamente ele pode ser emprestado, né? O Bahia pode aproveitar o tempo que ele vai estar sem jogar pra fazer essas dinâmicas que tem feito, botar o cara pra ficar 30 dias no Manchester, 15 dias no Manchester, como fez com o Roger, com outros atletas. Ele pode não jogar, ou pode até jogar por equipe sub-21, sub-23 do Manchester City, mas não como um atleta de fato do Manchester. Dá aquela viajada, como você falou mesmo, pra pegar experiência, pro grupo ver de mais perto também a evolução do atleta. Ele vai ficar sem jogar, se ficar sem jogar aqui e ficar só treinando, manda o cara pra treinar lá na Inglaterra.
E pra jogar sub-20, o cara fez um Bavi péssimo, pô.
Exatamente.
Fez um Bavi péssimo.
E hoje jogou mal de novo.
Perde a motivação.
Hoje ele jogou mal de novo.
Então, tipo, o cara tá acostumado, aí vem o holofote, aí começa a dar entrevista, porque as emissoras, é um menino de 17 anos que definiu um clássico. O cara vai perdendo tesão.
E outra coisa, isso é ruim também pra imagem do atleta, Fábio, porque o cara tá jogando no profissional, ele desce pro sub-20, faz dois jogos. O Reinaldo, por exemplo, é natural, acontece, acabou de me perguntar, o gol foi dele? A galera vai perguntar logo, o gol foi... Como é que um cara que tá no profissional não consegue... Joga 3, 4 jogos no sub-20 e não faz um gol? Então, assim, acontece. Não tô dizendo que ele tá errado de não ter feito gol, não. Faz parte com qualquer atleta, mas... Isso pra imagem do atleta desgasta a imagem do atleta também. Você vê jogadores que não estão tendo oportunidade no profissional, marcando gols em partidas que esse cara tá participando. Você já começa a dizer, pô, tem cara melhor do que ele na base. Tem caras que não estão sendo aproveitados e esse cara tá ganhando oportunidade por quê? Pelo nome? Então, assim, por toda essa circunstância, eu acho que isso pode acontecer realmente. Ele passar um período fora, uma atividade de treinamento, passa um tempo no Girona, um tempo no City, faz um tour, o tour ali pelos principais clubes do grupo na Europa, realmente, pra ganhar bagagem e pra não ter tempo perdido durante o ano também.
Bora, vamos lá, 996542750. Já já mais notícias do Vitória, inclusive pra falar do julgamento. Vamos lá.
Amigos da Itapuã, grande abraço aí, Marcel Brandão, Lauro de Freitas, sempre acompanha Reinaldo Oliveira aí, um abraço para todos. Ó, sobre o jogo de ontem, irmãos, a gente não poderia exigir nada do Vitória, e esse time principal, né, eu achei mais fraco do que se botasse alguns jogadores, porque realmente nós temos que entender. Eles estão estourados, apanharam demais contra Atlético Paranaense, Flamengo, e foi um risco colocar eles. Então eles com certeza seguraram, o comentarista aí está certíssimo, seguraram. Eu achei até muito perigoso perder jogadores. Né? Eles não podiam se esforçar, jogaram demais contra Atlético Paranaense, contra Flamengo, e teria que dar uma segurada. Eu achei que deveria misturar mais, tá? Um grande abraço aí para todos.
Um abraço pra você, meu irmão. O Flávio vai comentar, o Reinaldo também pode dar a opinião dele. Essa questão do... Lógico que aí o Flávio deu a opinião dele, eu dei a minha, não vou mudar minha opinião, assim como ele tem a opinião dele, faz parte. Eu acho que a cada jogo a história vai mudando, né? O jogo tava controlado, o Vitória tomou o gol e mudou a história. Então não acho que tenha segurado, não. Agora eu acho o que você disse, o Vitória tá estourado. Vem de dois jogos dificílimos, jogos que mentalmente exigiram, né, muita calma e tranquilidade, porque o Vitória foi roubado em dois jogos. Então o Vitória vem destruído fisicamente, o Vitória vem destruído psicologicamente, porque não acha que não sente, não. O jogador fica puto, chega no vestiário, tá retado, aí já vai pro outro jogo, pô, e agora como é que vai ser? Então mentalmente os caras entram destruídos, por isso que eu acho, não tirou a perna. Eu acho que foi o cansaço, com o cansaço mental. Então, assim, é uma série de situações que vão acontecendo a cada jogo. Reinaldo, Flávio, fiquem à vontade.
Eu concordo com você, Fábio. Inclusive, eu tava no gramado ontem lá do Batistão e eu conversei com muita gente. Tá todo mundo preocupado com a situação do elenco. Porque a cada rodada, ou você perde um, ou você perde dois jogadores. Vitória já perdeu inúmeros. Já perdeu Dudu, já perdeu Edu, Camutanga... É, agora Kaiser, Baralhas.
Fábio Mota te disse isso ontem.
Isso.
Eu tô preocupado com o que eu vou fazer na sequência dos
próximos. Mas não é só ele, não. É muita gente que tá preocupado. Mas também o Vitória também estava preocupado, sabe com o quê? Em se classificar em primeiro. Pra poder ter a vantagem de jogar as quartas de final dentro de casa.
E não ter que viajar, que é mais desgaste.
Pronto. Já que você vai ter que viajar depois do Ceará lá pro Rio de Janeiro pra pegar o Fluminense. Então já é uma viagem desgastante. Mas realmente o grupo tá muito preocupado com a situação física. O Ramon ontem mesmo foi preservado. Ficou em Salvador em tratamento. Por conta ainda das pancadas, né, que ele levou no jogo do Flamengo, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele também se desgastou bastante. Controle de carga. Quem bateu nele? Não foi a Arrascaeta? Foi a Arrascaeta, que inclusive ontem teve um problema na clavícula, tá, parece que vai passar por cirurgia.
Provavelmente tá fora da Copa. Provavelmente.
Já fez cirurgia
hoje? Mas a recuperação é de
45
dias. De 40 a 60 dias.
Pra mim, pelo
menos, tá fora da Copa.
Jogo do Vitória.
Não. Pra mim, tá fora da Copa.
Fora da Copa, o jogo do Vitória é o de menos.
O jogo do Vitória.
Não é a Copa, não. É o jogo do Vitória, amigo.
A Copa são 46 dias a partir de hoje.
A do Vitória. Não, o que eu quero dizer que é o de menos é que o do Vitória tá perto. O Vitória é amanhã.
Mas já. É isso. A minha Copa. Preocupação não é a Copa, é o Vitória.
É isso, mas é isso.
Você
o
veja.
Vitória, fique tranquilo, que a Copa aqui já é mais longe.
Ele é mais longe.
Imagina.
Você veja que, por exemplo.
E parece que Bruno Henrique também.
O Motoro, por exemplo.
Parece que Bruno Henrique também se lesionou.
O Motoro teve uma contusão similar a que o Arrascaeta teve. E ele levou 45 dias pra voltar, viu? 45 dias. Então, obviamente que o Motoro tem 18 anos, 19 anos, é um jovem, tem uma recuperação muito mais rápida que o Arrascaeta, que tem 35 anos, 32 anos, o Arrascaeta. Então, o organismo é diferente, cada um é cada um. Então, a gente sabe que podem acontecer coisas que são mirabolantes, né? Depois do fenômeno, tudo pode acontecer. Mas acho muito difícil o Arrascaeta voltar para a primeira fase da Copa. Acho que ele deve ser cortado, mas a medicina está aí para fazer as coisas. Sobre o Vitória, Fábio.
Só rapidinho.
Diga.
Tá, no caso, tá estourado, tá? O time tá estourado realmente. E o Jair Ventura muito preocupado em não perder a competitividade. Ele falou isso com a gente conversando em off. Estamos preocupados aqui em não perder a competitividade também na Copa do Nordeste. Já que o torcedor está cobrando um título e tem que ser campeão de alguma coisa esse ano, né? E aí a Copa do Nordeste é a mais viável.
Sobre o Vitória, o desempenho, são tempos distintos, tá? No primeiro tempo, eu achei que o Vitória foi muito errático nas suas finalizações. Não procurou ser agudo. Quando tinha mais técnica, e tem, obviamente, jogadores muito mais qualificados do que o Confiança, o fraco clube Confiança, né? Que tá disputando a Série C, tá disputando pra não cair pra Série D. Ano passado não caiu por milagre, mas esse ano realmente não vai dar reggae, não.
O Confiança tá em 16º.
É 16º, e na Copa do Nordeste são 5 jogos, o Confiança venceu apenas 2 jogos. Então, dos classificados, Fábio Gomes, é o time, é o líder de grupo que tem menos pontos, é o Confiança. Então, é um time ultra mega fraco que o Vitória não conseguiu vencer. Agora, no primeiro tempo, o Vitória, na minha opinião, deu uma segurada na questão de ser mais agudo. Tentou fazer o gol em qualquer momento. No segundo tempo, e aí também é uma opinião, tá certo? Eu acho que o Vitória cansou a partir dos 20 minutos, é verdade. Campo pesado e tudo mais. E também aquela velha mensagem, olha, o Souza tá perdendo o jogo. Aquela mensagem que vem do banco de reservas. O Souza tá perdendo o jogo e o Asa tá empatando. Então isso, obviamente, dá um alívio, né? Tira um pouco da carga dos jogadores e isso pode ter influenciado no resultado, mas o Vitória deveria ter vencido o jogo, muito embora o Vitória esteja realmente com os jogadores todos estourados.
Beleza, a gente vai no intervalo, na volta tem mais Bahia, tem Rinaldo falando de Vitória, falando de Madonna, não sai daí não que eu vou ali e volto já.
Torcedor, neste sábado tem mais uma jornada do Brasileirão aqui. Itapuã. Diretamente do Barradão, Vitória e Coritiba, às 18h30. Nossa jornada esportiva começa às 17 horas, com narração de Valdir Moreira, reportagens Reinaldo Oliveira, comentários Michel Corbacho e na torcida tem Cabelinho e no comando, ele.
José Eduardo. todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama. Itapuã.
Vitória e Coritiba, neste sábado, dia 2 de maio, a partir das 17 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM. É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania.
Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara.
Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André.
Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda.
Cidadania. Gestão de verdade.
Feliz.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Nós do Cidadania trabalhamos para qualificar as redes de atendimento à mulher.
Na Câmara dos Deputados, aprovamos o aumento de pena para criminosos que cometerem feminicídio.
Em Santo André, criamos o Vale Cegonha para garantir que a gestante de alto risco chegue ao Hospital da Mulher com segurança por aplicativo e faça o pré-natal no tempo certo.
Quem foi que disse que o Brasil não tem mais jeito?
O Brasil tem jeito, cuidando das mulheres.
Cidadania, o partido do futuro. Feliz.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Alô, torcedor! torcedor. Neste domingo tem muito futebol aqui. Itapuã. Diretamente de Bragança Paulista, São Paulo e Bahia, às 16 horas, mas nossa jornada começa às 15 horas, com narração de Fábio Gomes, reportagens Gabriel Bacelar, comentário Fábio Lordelo e o comando dele, José
Eduardo. Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
São Paulo e Bahia, neste domingo, 3 de maio, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM. É pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM, oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Bora, 9:10, estamos de volta, 996542750, você segue participando, abraço para meu amigo Chuparino, é, gente boa da melhor qualidade, o cara do rolete de cana, tamo junto, meu irmão, um abraço para você, tamo junto e misturado, mas vamos voltar a falar com ele, não tem nada a ver com o Chuparino, trazer nosso amigo que vai trazer mais, sementa não, que vai trazer mais informações do Vitória. Venha, Reinaldo Oliveira!
Reinaldo Oliveira!
Muito bem, viu, Fábio? Tivemos hoje o julgamento, né? Em relação àquele, aquelas declarações do Eric,
notícia
do Fábio
Mota.
Notícia
foi boa, foi ruim, o que é que...
Mais ou menos. Na medida do possível
foi
boa.
Podia ter sido pior, né?
Poderia sim. O Eric ter pego a pena máxima, né? Que era 6 partidas, mas o Eric pegou apenas 2. Ele que esteve até presente, foi até por conta disso que a delegação do Vitória voltou ontem à noite já para Salvador. E é por conta do julgamento. Eles participaram do julgamento. Tava o Eric, tava o Jair Ventura e tava o Fábio Mota. Mas vamos ouvir primeiro a explanação, né, do Fábio Mota fazendo a sua defesa em relação àquela declaração pós-partida contra o Atlético Paranaense. Vamos ouvir o Fábio Mota.
Salário, não deve imagem, não deve FGTS, não paga INSS, vende o jogador, por exemplo, ao Grêmio e o Grêmio não paga a Vitória. O Fair Play vai resolver isso. A profissionalização da arbitragem, que é uma bandeira do Vitória, foi quem primeiro puxou a profissionalização, também vai funcionar. Agora, a gente não pode, me perdoe o senhor, nós temos uma comissão de arbitragem que as pessoas que lá estão há muito tempo, são as mesmas pessoas, a gente precisa de reciclar, a gente precisa de sangue novo, e o que a gente quer é melhorar o futebol brasileiro. Não é à toa que a gente não ganha uma Copa há muito tempo, porque infelizmente as pessoas não conseguem fazer as mudanças necessárias. Então a uniformização dos critérios de arbitragem precisa ser feita. A falta que é pro Flamengo tem que ser pro Vitória, tem que ser pro Mirassol, tem que ser pra Chapecoense, tem que ser pro Vasco, pro Botafogo, e assim sim, certo? Agora, a gente não pode ter, nós temos árbitros, 3 árbitros do Brasil vão à Copa do Mundo. Ok, lindo, maravilhoso. Nós temos um quadro de árbitro que há muito tempo não é renovado. Eu estou na Coreia do Norte, que eu não posso omitir minha opinião, dizendo que a gente precisa de ter uma modificação, que a gente precisa de reciclagem. Está lá processo para a gente discutir. Eu estou chamando esse assunto para um debate. Vamos debater, vamos fazer seminário, vamos ver como é que a gente melhora. Nós passamos agora, a CBF nos levou para a Alemanha, para a França, e para a Espanha, para conhecer como funciona o sistema de arbitragem nesses países, como funciona a liga, e nós vimos o tanto que o Brasil está atrasado com relação a isso. Então, a minha fala não foi desrespeitosa, em momento nenhum, pode ver e rever aí, o que eu estou é fazendo uma reivindicação. Primeiro, repito, não é fácil fazer futebol no Nordeste, sabe, eu aqui para pagar boleto, como é difícil, perder 3 milhões por erro de arbitragem é um negócio complicado, e você no jogo seguinte acontecer tudo de novo, e você ter feito as representações, ter tomado todas tudo que está de requisito e não conseguir êxito nem resposta, é muito difícil, é muito difícil. Então perdoe aqui a minha forma de falar. Eu estou há 4 anos e meio no Vitória, nunca recebi uma denúncia, sempre fui respeitoso e sempre tenho trabalhado muito para que o Vitória continue na primeira divisão, que é a nossa luta. Mas quando você passa, que nós passamos no jogo do Atlético Mineiro, do Atlético do Paraná, você começa a achar que é difícil você lutar contra tudo e contra todos.
Tá aí, né? Ouvimos aí, Fábio, o Fábio Mota, né? Fala até dura, falou até de Copa do Mundo, né? Muito tempo que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Ele citou também a viagem que aconteceu no início do ano, onde a CBF levou todos os presidentes de clubes da Série A lá pra Inglaterra, pra Espanha, pra França, pra conhecer as ligas e também o sistema de arbitragens. E o Fábio Mota falou também sobre isso nesse depoimento, nesse julgamento. Mas vamos ouvir agora o Jair, ou primeiro quer comentar o Fábio, depois a gente traz o Jair?
Não, vamos falar do Fábio Mota, né, que você trouxe aí.
Beleza.
Eu acho que o Fábio Mota foi perfeito, não foi grosso, continuou no rito do desabafo, tá? Continuou naquele desabafo perfeito que ele fez, né? Não baixou a guarda, que eu acho que não tinha que baixar mesmo. E assim, para os fatos não tem argumentos, né? Para os fatos, quais são os fatos? Vitória foi garfado. Você não pode chegar aí e dizer, me desculpe, errei, me equivoquei. Não, você tem que manter a sua palavra. E outra, e daí que ele tomou 30 dias? Muda o quê na vida do Vitória?
O STJD até perguntou a ele, né, em outro áudio, em outra declaração, perguntou a ele, o que você citou de que eles nos prejudicaram? E aí o Fábio disse, eu me senti prejudicado no jogo. Eles foram os erros de arbitragens que todo o Brasil viu. Ele não disse, né? Eu fui roubado. Ele não disse nada disso. Eu me senti prejudicado. Ele manteve a palavra dele.
Bom, vamos lá, Flavinho.
Deixa eu fazer meu comentário em duas partes. Porque eu acho que o Fábio Mota, nessa declaração que ele deu, nesse depoimento, e ele foi lá ser ouvido, isso foi uma oitiva, foi um depoimento dele como réu, ele deu uma verdadeira aula de oratória e de uma fala convincente. Para quem não conhece o Fábio Mota, né, ele nem sempre tem essa fala tão centrada, tão serena e ao mesmo tempo dura como ele demonstrou hoje. Fábio Mota é um cara muito folclórico, muito identificado com Vitória, é um cara que às vezes faz uma provocação desmedida. Então é esse tipo de política que ele faz, que é uma política do folclore baiano. Eu não tô aqui criticando, não. Mas como ele falou hoje, Fábio Gomes, torcedor do Vitória, eu acho que todo torcedor do Vitória, mesmo aqueles da oposição, eu acho que eles devem estar aplaudindo de pé as falas do Fábio Mota. Então eu queria deixar aqui o meu reconhecimento e a minha admiração pela fala que ele fez, que na verdade representou todo o torcedor nordestino. Falta muito disso na questão da fala com o STJD, com a CBF, e ele falou ali de uma forma muito segura, muito concisa, ele falou de uma forma factual, ele não deu opiniões aleatórias da axiologia do nordestino, do baiano, do alagoano. Ele citou fatos e dados comprobatórios, inclusive pela própria comissão de arbitragem, que declarou os seus erros. Então ele não pode deixar passar a oportunidade de demonstrar que o futebol brasileiro está numa derrocada. Ele citou isso de forma indireta, muito por conta da falta da profissionalização da arbitragem. Ah, Flávio, ali não era o fórum e tudo mais. Era o fórum, sim. Ele foi lá se defender de uma acusação feita contra ele de uma forma inadmissível, porque o Fábio Mota, como presidente do Vitória, não poderia demonstrar a sua insatisfação e ser prejudicado, como se agora a Constituição Federal 88 não tivesse mais validade. Quer dizer, eu vou viver numa mordaça, e ele citou isso, até citou a Coreia do Norte, de uma forma bastante extremista, mas figurou bem para demonstrar o grau de seriedade que ele estava levando a questão, e aí não há nenhum demérito, muito pelo contrário, ele citou, e isso ficou muito bem marcado lá, a ponto do próprio do auditor, Fábio Gomes, ser regulado pela presidente da comissão, porque ele estava conduzindo o depoimento do Fábio Mota de uma forma artificial. Então, na minha opinião, o Fábio Mota tem todo o direito de estar indignado, assim como o Cadu Santoro teve oportunidade na última semana e ele não falou nem um terço, nem um quinto do que o Fábio Mota falou, né? Obviamente que são habilidades diferentes, o Cadu é mais recluso, mais contido, né? Ele é um perfil mais sereno, o Fábio é um perfil mais político, mais argumentativo, tem uma retórica bem politizada, e eu acho que o Fábio Mota, ele foi muito bem na audiência de hoje. Deixo aqui meus parabéns para o Fábio Mota, porque apesar dos 30 dias tomados, e na minha opinião são 30 dias, Fábio Gomes, de forma indevida e desonesta intelectualmente e juridicamente, porque o Fábio Mota, ele demonstrou apenas a sua indignação por ter sido prejudicado em dois jogos consecutivos, Flamengo e Atlético Paranaense, e ele demonstrou a sua insatisfação de temer não parar por aí, porque numa dividida entre Flamengo e Vitória, obviamente que uma camisa mais pesada, ele falou isso, uma camisa mais pesada tende a pender para o Flamengo, e isso